Bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zulma que faça a leitura da Bíblia, a Apocalipse 22, versículos 13 a 17, as admoestações e as promessas finais.
Muito bom dia a todos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem aquele que ouve, diga, vem aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba a graça, a água da vida. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 16/2022. Aos 31 dias do mês de março de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 16ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo, da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Clenubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; vereadora Denildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Carlos Ácaro, José Clemente e Zuman Cinello. O presidente, vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Ezequiel 18, versículos 30 a 32. A responsabilidade é pessoal. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao segundo secretário, vereador Adenildo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente solicitou ao segundo secretário que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 42 a 47, protocolados respectivamente sob os números 220, 224, 226, 225, 227 e 228/2022/LEGE. Moções número 40 a 43, protocoladas respectivamente sob os números 218, 219, 222, 223 de 2022/LEGE. Somaram-se as moções todas as bancadas com assento neste legislativo. Matérias do expediente: justificativas de ausência parlamentar, números 18 e 19, protocoladas respectivamente sob os números 215 e 221/2022/LEGE. Correspondências recebidas de diversos, ofícios número 31 e 32, protocolados respectivamente sob o número 216 e 217. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 163 a 185/2022. Ao Executivo, ofícios números 56 a 59/2022. E autógrafos legislativos número 26 e 27/2022. O período das comunicações foi utilizado pelos vereadores Celso Duarte, Marcelo Lemos e pela vereadora Márcia Fumagalli, que trouxe a notícia que, na data de ontem, na Assembleia do Conselho Regional da Fronteira Oeste, fora indicada pelo presidente da Liga da Defesa Nacional, senhor Wander Correia, para o cargo de primeira secretária do CORED, agora integrando a sua diretoria. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Nada mais havendo a tratar, o presidente Paulo Klenubim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 31 dias do mês de março de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de tribuna livre número 6, protocolo 232/2022/LEGE. Os vereadores Marcelo Lemos, Egídio Carvalho e Zumancinello vêm respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à senhora Edna Fabrício de Albuquerque, presidente do Banco de Alimentos de Uruguaiana, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 12 de abril de 2022, a fim de informar sobre o projeto do Banco de Alimentos. É necessário que o município tenha conhecimento do trabalho importante que o projeto tem feito, minimizando a fome nas localidades onde estão instalados, arrecadando, classificando, armazenando e doando os alimentos às instituições. Uruguaiana, 31 de março de 2022, Marcelo Lemos, bancada do PDT, Egídio Carvalho, Progressistas, Zumancinello, bancada dos Republicanos.
Eu gostaria de manifestar, senhor presidente, a respeito do meu requerimento.
Por favor.
Cumprimentando a presidência, cumprimentando as senhoras vereadoras, integrantes da saúde que aqui estão, doutora Verônica Riquelme, Lilian Stum, enfim, funcionários da saúde, imprensa, Erivelto, enfim, Paulo Ricardo, assessores. O meu requerimento pede a vinda aqui da doutora Edna Fabrício Albuquerque, para que saibamos um pouco mais a respeito das atividades do Banco de Alimentos. Nós nos preocupamos com o quadro que nos foi apresentado através de fotos. Aparentemente está desativado o Banco de Alimentos. As câmaras frias estão sem operacionalidade. Pela informação que obtivemos, os cabos de energia foram furtados. Essas câmaras teriam sido emprestadas a pessoas que detêm bancas no mercado municipal. E pelas fotos que vimos, não oferece a devida condição. Mas gostaríamos de conversar com a doutora Edna para ver de que forma ela está mantendo o Banco de Alimentos. Por isso que julgo importante que ela aqui venha, para que possamos ajudá-la a colocar, né, a reestruturar o Banco de Alimentos, que parece não ter mais sede ali, anexo ao mercado público municipal, onde funcionou, e para este fim foi montada aquela estrutura. Então, este é o meu requerimento, não na condição de trazê-la aqui para cobranças, mas de ajudá-la, buscando explicações, né, e o Poder Legislativo poderia auxiliá-la nesse trabalho tão digno e tão nobre que ela desempenha, que é de prestar auxílio às pessoas carentes com alimentos, né, arrecadados. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Continuamos com os requerimentos.
Requerimento número 48, protocolo 235/2022/LEGE. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à limpeza e conserto de Boca de Lobo na rua Celi Lisboa, quadra D, em frente à casa número 9, no bairro Áreas Verdes. Requerimento número 49, protocolo 240/2022/LEGE. Vereadora Zumancinello solicita ao Executivo patrulhamento e revitalização nas ruas Otávio Lago, bairro Santo Inácio, Félix Ribeiro, bairro São João e Acácia, bairro Prof. Lourbe. Requerimento número 50, protocolo 241/2022/LEGE. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo rampa para cadeirantes nas ruas General Canabarro, esquina Duque de Caxias e Júlio de Castilhos, esquina com Duque de Caxias. Indicação número 20, protocolo 239/2022/LEGE. Vereadora Zumancinello.
Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Algum requerimento verbal? Então, continuamos com...
Senhor presidente, desculpe.
Pois não.
Eu, através do requerimento verbal, quero propor a vinda a esta casa do promotor de justiça, Dr. José Antônio Barbara Dias, e que ele nos abasteça de mais detalhes a respeito de um texto que ele colocou nesta semana através das redes sociais, referindo-se aos prédios tombados de Uruguaiana, uma cidade que busca, que investe em turismo. E, de acordo com esse texto, falta um atendimento maior, e aí ele passa a responsabilidade ao Poder Público e, consequentemente, à Câmara Municipal de Vereadores. É um assunto interessante, é uma cidade que busca o turismo, e ele fez referência a prédios como o Clube Comercial, como o Clube Cacheral, como o Castelinho da 15, e eu até lembrei de pontos também turísticos, que podem servir de pontos turísticos, prédios como os onde funcionaram as vinícolas em Uruguaiana. Um está dentro da nossa cooperativa de carnes, nossa Frigoeste, e outro na localidade do Imbaá. Além do prédio dos ingleses, que aqui estiveram quando foram construídas as pontes do rio Ibicuí e também a ponte que liga a cidade da Barra do Quaraí a Beijunião. Então são prédios históricos e que carecem de um atendimento especial de parte do poder público para que realmente tenhamos uma cidade a contento turística. Este é o requerimento que eu proponho para que, então, aqui esteja o promotor Barbara Dias. Muito obrigado.
Senhor presidente, peço a palavra.
Pois não, vereador Delgado.
Eu acredito que o assunto que o vereador Egídio nos traz é pertinente, porém nós estamos mais uma vez confundindo o expediente da tribuna livre, uma vez de que não se trata para esse tipo de questão, e sim nós temos a Comissão de Serviços Municipais para que possa abordar esse assunto e ampliá-lo ainda, uma vez de que a própria tribuna, como já fizemos referência, ela não permite o debate e apenas a participação do depoente, no caso. Então, a mesma situação da doutora Edna, se há dúvidas, se há questionamentos, é fato de que tem que trazer ela na reunião de serviços municipais. Porque se tu vai abordar, questionar e dali tirar algo para tomar alguma atitude, um posicionamento, nós não estamos apenas para escutá-lo, entende? Como é a questão da tribuna livre. E sim para apurar uma situação, no caso da dona Edna e no caso do comentário do promotor, para aprofundar aquele assunto e aí daqui a pouco tomar algumas medidas cabíveis referente ao tema. Então fica o meu questionamento sobre isso.
Claro, senhor presidente, só para complementar, entendendo eu que são questões sociais e que interessam de uma forma ampla a população e a comunidade, e o Tribuna Livre, ele, como já está na sua máxima, né, tribuna livre que atinge através dos meios de comunicação e através das redes sociais, né, amplamente a população de Uruguaiana, a comunidade inteira toma conhecimento dos temas que aqui são enfocados. E não ganha tanta repercussão, né, e não há tanta divulgação quando os assuntos são tratados tratando-se de comissões de serviços municipais. Não que não haja eficiência e não haja resultados, que não busque resultados a comissão de serviços municipais. Mas por essa razão é que convidei a doutora Edna e o promotor Bárbara Dias. Mas se assim for, eu transfiro então para que esse encaminhamento seja então para a comissão de serviços municipais, que tem na presidência o vereador José Clemente.
O requerimento de tribuna livre do vereador Egídio Carvalho para a senhora Edna Fabrício Albuquerque e...
Não.
O senhor retira e coloca para as comissões.
Eu retiro e transfiro.
Então tá.
As duas indicações para a comissão de serviços municipais.
Não, vereador Egídio, uma parte.
Tá bom.
Um minuto, senhor presidente, só para a gente não fazer confusão. A proposição verbal do vereador Egídio é uma questão. A tribuna livre da doutora Edna, que é a proposição do vereador Egídio, do vereador Marcelo Lemos e da vereadora Zuma assinaram em conjunto, é outra questão. Bem como a vereadora, a doutora Edna, ela não vai falar do Banco de Alimentos Municipal, para não ser feita confusão. Ela vai falar do Banco de Alimentos, do Banco de Alimentos que é filantrópico vinculado a uma instituição estadual. Não é a mesma coisa que o banco de alimentos ali do mercado público. Não é a mesma coisa. Bom para deixar claro. Não, não. Banco de Alimentos de Uruguaiana, fazendo referência à Uruguaiana, que tem uma confusão nos nomes. Tá? É que nem o Inter de Porto Alegre, o Inter de Santa Maria. Mas é, ela vai falar sobre o Banco de Alimentos, instituição filantrópica, trabalho que nada tem a ver com a municipalidade. Esse é o trabalho da doutora Edna. É que há algum tempo atrás, uma década e meia atrás, o ex-prefeito São Chotino Infelice fez a cedência de uma área, ou o prefeito Schneider, não me recordo quem, para que o Banco de Alimentos privado utilizasse essa área para estoque, armazenamento e tal. E depois se passou a ter o Banco de Alimentos Municipal, que também depois foi desativado. E nesse meio tempo, a doutora Edna seguiu com o trabalho filantrópico. Ah, não é a mesma coisa. Então ela vai falar na Tribuna Livre sobre o Banco de Alimentos filantrópico, que tem vínculo com o Banco de Alimentos estadual, que recebe doações privadas e tal. Outra coisa. E a Tribuna Livre do vereador Egídio, em relação ao doutor promotor, sobre o patrimônio histórico, é outra coisa. Ah, só para deixar claro. Inclusive, aconselho a convidar o do professor Dagoberto Alvim Clos para participar dessa reunião. Muito obrigado.
Perfeito. Concordo plenamente, se me permitir, vereador. Só quando nós colocamos, pedimos explicações sobre o Banco de Alimentos, nos colocaram esses dois nomes, o da doutora Edna e do doutor Luiz Oscar Kessler, que responderiam hoje pelo Banco de Alimentos, em nível Estado. Muito bem. Nós não tínhamos conhecimento. Até seria importante que aqui eles viessem e explicassem, né, a operacionalidade e como hoje funciona o Banco de Alimentos. Que os dois, né, são considerados bancos de alimentos. Então há essa confusão. E por esse motivo é que seria importante que eles aqui viessem e tornasse bem clara essa situação.
Ok. Continuamos a reunião. Coloco em votação a indicação da vereadora Zuma. Indicação número 20.
Presidente, eu só gostaria que o secretário lesse na íntegra essa indicação, tá?
Indicação número 20/2022, protocolo 239/2022/LEGE, vereadora Zuma Ancinello. A vereadora Zuma Ancinello vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regimento interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a seguinte proposta: que elabore estudos junto aos órgãos competentes a fim de viabilizar a colocação de um redutor de velocidade na rua 7 de setembro, entre as ruas General Canabarro e General Hipólito. Justifica-se a presente indicação pelas inúmeras solicitações de moradores, que afirmam sobre a grande circulação de pedestres nesta via de cruzamento, bem movimentada por carros, sem que haja nenhum tipo de redutor de velocidade a fim de evitar acidentes. Salientamos também que neste trecho temos um elevado trânsito de estudantes em razão da proximidade da Escola Adamir Metto. Uruguaiana, 4 de abril de 2022, vereadora Zuma Ancinello, bancada dos Republicanos.
Colocamos, então, a indicação número 20 em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Faremos uma pausa agora para fazer duas homenagens. A primeira homenagem foi proposta pelo vereador Zácaro, que, infelizmente, está trabalhando, quer dizer, felizmente está trabalhando, e nos comunicou que não pôde comparecer. Sim, todos nós estamos. A primeira homenagem é às equipes e servidores do trabalho da saúde pelo encerramento das atividades do Centro Covid de Triagem. Gostaria, em nome do vereador Zácaro, de parabenizar a equipe toda, né, da triagem do Covid-19. Continuamos ainda nessa luta. O bicho não foi embora ainda, mas já dá sinais de que está decrescendo a quantidade de casos. Então, não se faz, nesse momento, necessário mais o centro de triagem. Gostaria de colocar à disposição da enfermeira-chefe do setor, a enfermeira Lilian, gostaria de colocar à disposição dela o microfone na tribuna.
Bom dia a todos. em nome do presidente desta casa, eu cumprimento todos os demais. Em especial, o meu cumprimento aos meus colegas que estão na plateia hoje aqui conosco. E viemos mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Deus por estarmos com saúde e agradecer pelo reconhecimento de tudo que foi realizado, pelos colegas que estão hoje sendo símbolos de uma grande equipe que passou pelo centro de triagem. E importante, Dr. Paulo, frisar que o centro de triagem fechou suas portas. Porém, o vírus, né, a pandemia do Covid-19, ele continua e vai permanecer entre nós. Eu digo que ele vai ser parte do alfabeto das doenças, né? Quem me conhece, eu tenho esta fala. Mas o que foi vivido durante esses 2 anos foram momentos de grande intensidade, de muitas discussões. Minha colega Raquel, que está aqui, muitos protocolos, né, Raquel? Dormíamos de um jeito e acordávamos compreendendo do outro, né, doutor Vinícius? Paola, Cláudia, Francisca, a Diana, doutora Verônica. Então, somos seres humanos como outro qualquer. Também tivemos muito medo. Pedro está aqui, acompanhou conosco, né, Pedro Vinícius, do Centro de Triagem. Tivemos medo, tivemos insegurança. Mas enquanto muitos se isolaram, se esconderam, vocês estiveram lá, colocando medo no bolso, mas enfrentando, salvando vidas. E hoje, então, a gente vem trazê-los, esses heróis, que podem hoje tirar a máscara e mostrar o rosto de quem eles são. A gente brincava de como eles são bonitos, porque a gente não se via sem máscara. A gente não sabia o sorriso do outro. E hoje a gente já tem a flexibilização do uso de máscaras. Então, eu, como profissional da casa, só tenho que agradecer por esse momento, por lembrar deles, por lembrar das pessoas que deixaram seus familiares, seus filhos, e que estiveram lá o tempo todo. Foi um momento de grande significado para eles, como profissionais, como pessoas, acho que uma grandeza de sentimentos. E como eu disse lá no dia do encerramento, se alguém disser para eles que eles não são homens ou mulheres de coragem, que eles lembrem que eles são sim. Porque quando todo mundo teve medo de morrer, eles estavam lá para salvar. Parece clichê, né, vereadora Zuma, mas não é. Foi uma realidade vivida. E hoje a gente pode dizer que passou. Agradecer à comunidade que acreditou no potencial desses profissionais, que não mediram esforços para estar lá. Agradecer à gestão que acreditou em nós, na técnica, nos protocolos. E, acima de tudo, agradecer a Deus, que nos protegeu para estarmos hoje aqui. Então, meu muito obrigada por trazê-los hoje aqui. Eu tenho muito orgulho de ter passado esse período com eles. Muito obrigada.
Convido os demais integrantes da equipe da saúde que faça a presença aqui na tribuna. Continuando, passamos à segunda homenagem do dia. Por solicitação do vereador Marcelo Lemos, em homenagem aos 19 anos da Rádio El Shaddai, colocamos à disposição o microfone da tribuna para o representante da Rádio El Shaddai, o diretor Giovanni Jauris.
Primeiramente, bom dia aos senhores vereadores, a todos presentes no plenário. Quero primeiramente aqui prestar uma homenagem a esses profissionais da área da saúde, esses heróis que estiveram na linha de frente nesse momento tão difícil que enfrentamos. Se hoje chegamos nesse momento, eles colaboraram e muito e estiveram na linha de frente. Quero agradecer ao vereador Marcelo Lemos pela homenagem, pelos 19 anos da Rádio Xadai. Esses 19 anos que estamos no ar, mas a Associação e Movimento Comunitário começou há 25 anos atrás. Quando começou a ser montada a associação, buscar os meios legais para se entrar no ar de uma forma legal. Inspirado por seu amigo pastor Paulo Rosa, no mês de outubro de 1997. Um pastor da Assembleia de Deus, missionário e que pastoreava um grupo de amigos do nosso primeiro presidente do Conselho Comunitário, senhor José Newton Menezes Martins, em memória. Na cidade de Mercedes, na Argentina, reuniu-se na 13 de maio para dirigir o movimento comunitário Rádio El Shaddai, entidade esta que iria um dia se tornar a Rádio 104.9 FM, com o objetivo de disputar um canal para um rádio comunitário. A ata de fundação da associação foi registrada no início do ano de 1998. Na época, ninguém mais acreditava que um dia seria possível conseguir o sonhado outorga. Porém, 6 anos após o sonho, ano de 2003, a permissão para entrar no ar em caráter experimental. No dia 30 de março de 2003, entrava no ar no canal 285, frequência 104.9 FM, a Associação e Movimento Comunitário Rádio El Shaddai, a voz da comunidade. Após esperar por mais de 6 anos pela documentação, entrava no ar a primeira rádio comunitária de Uruguaiana, no ano de 2021, na presidência da senhora Maria Catarina Fagundes Dardi, que teve sua última renovação de outorga, no qual se dá a cada 10 anos. A Rádio El Shaddai é a voz da população, sempre mantendo seus trabalhos sociais e campanhas em prol das pessoas necessitadas, dando sequência na história com seriedade, trazendo entretenimento, informação e cumprindo o verdadeiro dever de uma rádio comunitária. A Rádio El Shaddai FM agradece a oportunidade, a homenagem, agradece ao vereador Marcelo Lemos. Estamos sempre à disposição desta casa, com os microfones abertos, sempre tivemos uma boa amizade, um contato frequente para trazer as informações da Casa do Povo, que é aqui a Câmara de Vereadores. Bom dia.
Obrigado, Giovanni. Solicito que os integrantes da comissão da rádio façam presença aqui no plenário. Continuamos. Solicito ao vereador Padovan, faça a leitura das moções.
Moção número 44, protocolo 229/2022, LES, vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar à família do senhor Gilberto Jardim de Carvalho. Moção número 45, protocolo 230/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações e louvor para a equipe Esporte Handebol Uruguaianense pela conquista da primeira taça municipal de handebol feminino. Moção número 46, protocolo 231/2022, LES, vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações e louvor aos atletas uruguaianenses convocados para a Seleção Brasileira de Basquete de Surdos. Moção número 47, protocolo 234/2022, LES, do vereador Marcelo Lemos. Moção de congratulações e louvor pelos 69 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ernesto Dornelles. Moção número 48, protocolo 238/2022, LES, vereadora Azul Mancinello. Moção de congratulações e louvor pelos 8 anos de existência do evento Fronteira para Cristo, promovido pela Igreja Assembleia de Deus. Lidas as moções, senhor presidente.
Coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário Bispo Padovan a leitura da justificativa do projeto de lei número 43.
Regime de urgência urgentíssima, projeto de lei número 43, protocolo número 236/2022, LES, do Poder Executivo, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos e cadastradores vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, incluso o projeto de lei número 43/2022, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos, cadastradores vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. As contratações horas reivindicadas destinam-se à plena execução e acompanhamento do programa Família Acolhedora, responsável pela organização do acolhimento de crianças e adolescentes de 0 aos 17 anos, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social sob medida protetiva, por famílias que as acolham temporariamente até uma futura reintegração familiar ou adoção. A equipe do programa Família Acolhedora é oriunda do PSS 50 de 2018, cujo prazo foi prorrogado pelo decreto número 227, de 2020 até 25/4/2022, sendo composta por um coordenador, dois assistentes sociais com carga horária de 30 horas semanais e dois psicólogos com carga horária de 20 horas semanais. Ressalto que a referida equipe ainda trabalha na divulgação, inscrição e capacitação das famílias que acolherão as crianças, bem como as famílias de origem, objetivando o processo de reintegração familiar. O serviço de acolhimento familiar proporciona ganhos significativos para as crianças que dele necessitam. Pesquisas indicam que uma criança que se encontra inserida em um ambiente familiar apresenta ao longo da vida melhor desenvolvimento em relação aos aspectos físicos e emocionais, passando assim por um período de rompimento dos laços afetivos que proporciona menos sofrimento ou sequelas. Pesquisas indicam ainda que as crianças acolhidas em acolhimento institucional por tempo prolongado, especialmente durante os primeiros anos de vida, apresentam ao longo desenvolvimento déficits cognitivos significativos, incluindo diminuição de QI, aumento de risco de distúrbios psicológicos, redução de capacidade linguística, dificuldade de criação de vínculos afetivos, crescimento físico com atraso, entre outros. O serviço de acolhimento familiar faz parte da proteção social especial, alta complexidade do SUAS, sendo de extrema relevância para a melhoria da qualidade do serviço, que é de extrema relevância para o município. Assim, faz-se necessário a realização de novo processo seletivo a fim de se dar continuidade às demandas do Programa Família Acolhedora em Uruguaiana, garantindo esta medida de proteção, o direito e a convivência familiar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O setor de cadastro único necessita de uma equipe composta de cadastradores e assistentes sociais para o cumprimento das demandas do setor, incluindo cadastramentos, atualizações, visitas domiciliares e busca ativa. Com a publicação do Decreto Federal número 8.805/2016, ratificado através do Ofício Circular 03/2021, SEDES CNAS DBA, tornou-se obrigatória a inclusão dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, BPC, idosos e deficientes, no Cadastro Único para os Programas Sociais. O processo de um cadastramento está regulamentado pela Portaria MDS número 2651/2018, que estabelece um calendário para regularizar a situação cadastral de acordo com a data de aniversário dos beneficiários. Atualmente, a equipe do setor de cadastro único é mantida com profissionais classificados no PSS 51 de 2018, prorrogado pelo Decreto 227/2020, até 3/5/2022, ou seja, os contratos encerram-se a partir de julho de 2022. Ressalto que o município existem atualmente 17.849 famílias cadastradas, destas 5.397 necessitam de revisão e atualização cadastral. Em relação ao BPC, idoso e deficiente, 465 pessoas necessitam de inclusão no Cadastro Único e atualização para a manutenção dos benefícios dos termos da portaria número 2651/2018, anteriormente citada. Os beneficiários que não estiverem inscritos no CAD Único no período estabelecido poderão ter os seus benefícios suspensos. Para tal, a equipe precisa estar no período estabelecido, poderão, para a qual a equipe precisa estar completa a fim de não comprometer as demandas do setor. Considerando os atendimentos na sede da Bolsa Família, Cade Único, e nas 3 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS 1, Cabo Luiz Quevedo, CRAS 2, Bela Vista, e CRAS 3, Rui Ramos, onde também disponibilizados os serviços de cadastramento, fazendo-se necessárias contratações emergenciais de 6 cadastradores e 4 assistentes sociais para o preenchimento das vagas imediatamente após os términos do contrato em vigor referente ao processo seletivo 51, conforme demonstrativo em anexo. Saliento que o Cade Único Bolsa Família dispõe de recurso vinculado para pagamento de IRH, oriundos de repasse do governo federal e IGDBF. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares pela exiguidade do tempo à realização do competente processo seletivo público, visando essas contratações, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência, urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal. Lida a justificativa, senhor Presidente.
Obrigado, vereador Padovan. O regime de urgência urgentíssima está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Chamada, então, dos vereadores. Vereador Paulo Roberto Indacleno Bim, Republicanos, presidente, não vota nesse momento. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos está ausente. Vereador Adenildo Jesus Padovan, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, ausente. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Ausente. Vereador José Clemente da Silva Correa.
Sim.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Segunda chamada, então. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Ausente. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Ausente. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Ausente. Com sete sim e uma, duas, três ausências, está lida a nominata dos vereadores, senhor presidente.
Feita a chamada, com 7 votos sim e 3 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 43. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 132.
Projeto número 132, o protocolo 1058/2021, LEG, do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 132/2021, protocolado nesta casa sob número 1058/2021, de proposição do Poder Executivo que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Primeiramente, conforme disposto do artigo 30 da Constituição Federal, o assunto em análise está na alçada do Executivo em legislar. Artigo 30 compete ao município legislar sobre os assuntos de interesse local. O objetivo é melhorar o aporte nutricional oferecido às famílias em situação de insegurança alimentar, vulnerabilidade social, compreendendo em segundo plano a disposição de fomentar a sustentabilidade do pequeno agricultor familiar. Salienta-se que os gêneros alimentícios adquiridos para este programa terão destinação às modalidades de promoção de ações de segurança alimentar e de formação de estoque. Vale destacar também que a implantação do programa embasa-se no êxito obtido do Programa de Aquisição de Alimentos a nível federal, incentivando o município à criação de uma ação semelhante, agregando mais valor aos insumos produzidos pela nossa cidade. Nesse sentido, nada existe de óbice a impedir a aprovação do presente projeto, opinando pela viabilidade técnica, sendo, portanto, favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 2 de março de 2022, vereadora Zuma Ancinello, relatora, e votos de acordo.
Passamos ao período de discussão. Vamos ler o próximo parecer.
Dando sequência, então, Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 132/2021, Protocolo 1058/2021, de procedência do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o Projeto de Lei número 132/2021, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1058/2021, que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, verifica-se que a instituição do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar no município surge da necessidade de melhorar o aporte nutricional oferecido às pessoas e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, consideradas de baixa renda ou em vulnerabilidade social, e da disposição de fomentar a sustentabilidade do pequeno agricultor familiar. Ante o anexo, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 24 de março de 2022, relator, vereador Carlos Delgado e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 132/2021, sobre o protocolo número 01058/2021, do procedência do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. A concretização do presente programa, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, abrange dois aspectos importantes da nossa sociedade, da assistência social e do fomento à atividade econômica. Primeiramente, o texto legal prevê que os produtos adquiridos para este programa destinam-se especificamente à promoção de ações de segurança alimentar e nutricional, formação de estoques e de atendimento às demandas de gêneros alimentícios. Da mesma forma, os alimentos adquiridos deverão ser doados às pessoas e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Desta forma, se entende que, como adequado à adoção do programa sob o ponto de vista da assistência social, em sintonia com o interesse público para a matéria. Outro sim, analisando o viés econômico do projeto, se percebe que o mesmo busca fomentar a agricultura familiar, nos termos da Lei Federal número 11.326/2006. Conforme previsão legal, se considera agricultura familiar aquele que utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. Sendo assim, se observa que uma importante parcela da sociedade será beneficiada com a possibilidade de compra de produção pelo poder público, que incentiva pequenos produtores a manterem seus negócios familiares ativos e atuantes, gerando emprego e renda ao nosso município. Outro sim, ressalta-se que o projeto de resolução e análise teve parecer favorável nas comissões da Constituição e Justiça e Redação e Finanças dessa Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de março de 2022, relator vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho e votos de acordo.
Lidos os pareceres, passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos então ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 132 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres do PL 35.
Projeto de lei número 35, protocolo 172/2022/LEG. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 35/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 172/2022, que altera o anexo 1 da lei número 5.184, de 5 de novembro de 2020, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, analisando o presente, verificamos que a proposição amplia a carga horária semanal de engenheiros e arquitetos urbanistas, admitidos mediante o processo seletivo simplificado, PSS 90, abertos nos termos edital número ED153/2020 e homologado conforme edital número ED017/2021, assegurando a esses profissionais uma maior efetividade, visando ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 21 de março de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários demais vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 35/2022, da autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 172/2022, que altera o anexo 1 da lei número 5.184, de 5 de novembro de 2020, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer, analisando a matéria do ponto de vista no que se refere a finanças e orçamento, vimos que o projeto de lei em análise encontra dentro dos parâmetros legais. O projeto de lei resume-se especificamente na condição de se ampliar a carga horária semanal de engenheiros e arquitetos urbanistas, admitidos mediante o processo seletivo simplificado PSS 90, abertos nos termos edital 153/2020 e homologado conforme edital número ED017/2021, assegurando a esses profissionais uma maior efetividade, visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, diante do aumento considerável de projetos de arquitetura, engenharia e de fiscalização de obras em execução com prazos pré-estabelecidos, tendo em vista estar em conformidade com os parâmetros legais, devidamente aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto de lei, conforme anexo 1, consta demonstrativo da referência à atuação dos profissionais da função da habilitação legal e dos requisitos à contratação da carga horária semanal dos vencimentos e das vagas, Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 25 de março de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais vereadores. Comissão de Serviços Municipais. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei do Poder Executivo, que altera o anexo 1 da Lei 5.184, de 5 de novembro de 2020, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Analisando o tema, entende-se que o projeto não trará prejuízo ao município de Uruguaiana e, sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional. Ante o exposto, após análise, constamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 29 de março de 2022, José Carlos Barbosa Zácaro, de acordo com os demais vereadores. Feita a leitura, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos então ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 35 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura do parecer ao PL 36.
PL 36, protocolo 181/2022/LEG. Procedência, Poder Executivo, Comissão de Finanças e Orçamento, relator Celso Duarte. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 20 mil. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 20 mil. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei em análise tem como objetivo alocar recursos em rúbrica do próprio Poder Legislativo. Na funcional, atendimento às necessidades do Poder Legislativo, categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4326, fonte de recursos 0001 livre, para fazer frente às despesas com pagamento de horas extraordinárias e 13º salário, conforme o protocolo número 077/DM/2022, memorial número 016/DRU/CMU, protocolo número 1104/1113 e 1141/DM/2021. Memorial número 022/DRU/CMU de servidores dessa casa, com seu fato gerador ocorrido em exercícios orçamentários e financeiros anteriores, devida e oficialmente reconhecidos em processo administrativo, conforme ofício número 39/2022/DLEG. Ante exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 4 de abril de 2022, Celso Duarte, relator, de acordo com os demais vereadores.
Feita a leitura do projeto de lei número 36, passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O PL 36 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura do parecer ao PL 39.
Projeto de lei 39, protocolo 197/2022/LEG, procedência Poder Executivo, Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Celso Duarte, relator. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 39/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 197/2022, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município PPA 2022/2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2022, de que tratam respectivamente as leis número 5.299 e 5.300/2021. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer analisando o presente, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. A inclusão de que trata o presente projeto de lei tem como objetivo permitir a execução de programa na unidade 35.02, Fundo Municipal de Saúde, Programa 4184, Serviço de Oftalmologia Municipal. Programa 4185, Aquisição de Fraldas para Dispensação. Programa 4186, CAPES AD. Programa 4187, Demandas Relacionadas à Covid-19. Programa 4188, Oficina Terapêutica. Programa 4189, Programa Pré-Natal. Programa 4190, Combate ao Racismo Institucional. Programa 4191, Apoio Financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 4 de abril de 2022, Celso Duarte, relator. Signatários, demais vereadores.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 39 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura do parecer ao PL 40.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária 4022, procedência Poder Executivo, relator, vereador Carlos Delgado, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.569.233,45. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 4022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 198/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.569.233,45. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde, para garantir o atendimento a 100% dos chamados enviados pela Regulação 192 para a Base Uruguaiana, para o levantamento do índice de Aedes aegypti e visitas a pontos estratégicos para a realização do LIRA, colocação de larvicidas e inseticidas, borrifação contra o flebotomo, para atendimento de qualidade aos serviços do SUS, Estratégia Saúde da Família, para acompanhar e fiscalizar o serviço prestado aos usuários do serviço, prover e assegurar a assistência básica de saúde e do atendimento ao cidadão, para orientar as famílias para que promovam o desenvolvimento das crianças desde a gestação até os 3 anos, para realizar ações educativas de esclarecimento à população e confecção de material instrutivo dirigido aos usuários, visando a construção de uma consciência sanitária individual e coletiva, para prover e assegurar assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, para garantir a cobertura das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e para implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 30 de março de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários, demais vereadores.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. PL 40 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura do parecer ao PL 41.
Projeto de lei 41, protocolo 199/2022/LEGE. Autoria Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.946.739,60. Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 41/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 199/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.946.739,60. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município de Uruguaiana, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se o objetivo de alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde. A. Apoio financeiro ao Hospital Santa Casa. B. Garantir o atendimento de 100% dos chamados enviados pela Regulação 192. C. Acompanhar e fiscalizar serviço prestado aos usuários. D. Serviço de oftalmologia municipal. E. Pagamentos de salários e encargos trabalhistas. F. Enfrentamento Covid-19 na área da saúde. G. Atendimento de qualidade aos usuários do SUS. H. Aquisição de fraldas para dispensação. I. Implementar os serviços especializados existentes. J. Melhoria e investimentos em unidades básicas de saúde. K. Prosseguimento e aperfeiçoamento ações do CAPES 2. M. Programa pré-natal. N. Combate ao racismo institucional. O. Ações de promoção de saúde e auxílio doenças. P. Orientar famílias para que promovam o desenvolvimento das crianças desde a gestação até os 3 anos. Q. Levantamento do índice do Aedes aegypti. R. Acompanhar e fiscalizar serviços prestados aos usuários. S. Assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão. T. Atendimento de qualidade aos usuários do SUS. E. U. Manutenção do CAPES-AD. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 30 de março de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais vereadores.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira se manifestar, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão, e os contrários, manifestem-se. O PL 41 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 18.
Projeto de Lei número 18, Protocolo 59/2022, Lege, vereador Celso Duarte Zacro. Denomina Irmã Dulce a loja solidária localizada junto ao Mercado Público Municipal. Parecer. Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para analisar e parecer o projeto de Lei número 18/2022. Protocolo 0059/2021, de autoria do vereador Celso Duarte e vereador Zácaro, que denomina-se que a loja solidária localizada junto ao Mercado Público Municipal tem o nome de Irmã Dulce. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do inciso 1 do artigo 66 da Lei Orgânica. Análise. Após análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se para adequação melhoria da redação. Ementa, denomina Irmã Dulce a loja solidária localizada junto ao Mercado Público Municipal de Uruguaiana. Artigo 1º, fica denominada Irmã Dulce a loja solidária junto ao Mercado Público Municipal de Uruguaiana. Ante ao exposto, o projeto reveste de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa, não possui nenhum vício nesta ordem que impeça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação com as alterações propostas. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2022. Relator, vereador Bispo Padovan, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinário número 18/2022, de autoria do vereador Celso Duarte, vereador Dr. José Carlos Barbosa Zácaro, protocolado nesta casa sob o número 59/2022, que denomina-se que a loja solidária localizada junto ao Mercado Público Municipal tem o nome de Irmã Dulce. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, por se tratar de denominação de próprio municipal, não incorre na geração de custos ao município. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 11 de março de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei de proposição dos vereadores Celso Duarte e José Carlos Barbosa Zácaro, que denomina-se que a loja solidária localizada junto ao Mercado Público Municipal tem o nome de Irmã Dulce. O presente projeto denomina-se como Irmã Dulce a loja solidária que tem previsão de inauguração para março de 2022. O município, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inaugurará uma loja solidária. A iniciativa beneficiará pessoas carentes através de doações de cobertores, calçados, vestuários, além de outros itens essenciais. Irmã Dulce, 1914/1992, foi uma religiosa católica brasileira que dedicou a sua vida a ajudar os enfermos e necessitados. A mesma foi beatificada pelo Papa Bento XVI no dia 10 de dezembro de 2010, passando a ser reconhecida através do título de Bem-aventurada Dulce dos Pobres. Cabe ressaltar que a religiosa foi uma das mais importantes, influentes e notórias ativistas humanitárias do século XX. Considerando o caráter assistencialista do empreendimento a ser inaugurado, bem como a trajetória reconhecida da Irmã Dulce, sendo notórias as suas obras de caridade e trabalho em prol dos pobres e necessitados, se estende como adequada a denominação proposta pelo presente texto normativo. Outro assim, ressalta-se que o projeto de resolução e análise deve ter parecer favorável na comissão, teve parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação dessa Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de março de 2022, relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei 18 retorna na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 9, protocolo 233/2022, LESE. Direção Marília Sanchotene Felice convida para o aniversário de 11 anos da escola no dia 9/4/2022, às 9 horas.
Matérias do expediente.
Será encaminhada às comissões técnicas da casa em regime de urgência. Projeto de lei número 44, protocolo número 237/2022, LESE, do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso à Organização Social Civil Guerreiro do Amanhã, a KGA.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos do ofício número 60/61/2022.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos do ofício número 186/191/2022.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 17ª reunião ordinária.